Bom, nós paramos antes da férias, final de Parashat Bereishit. Final de Parashat Bereishit. E falta terminar a Parashat para poder começar a próxima. Falta só, de fato, essa aula para terminar a Parashat. Nós precisamos começar a Parashat Noach. Na última aula a gente viu sobre a descendência de Caim e de Seth. Como os filhos de Caim tinham nomes representativos, demonstrando uma decadência o tempo todo, e foi só até a sétima geração que o Hashem prometeu para ele. E enquanto que a descendência de Seth, nós vemos que os nomes demonstram altos e baixos. Certo, o pessoal estava mais desleixado, outra época eles voltavam a reconhecer Deus, e assim, até chegar no Noah. E aqui, na verdade, é o início do dilúvio, praticamente. Lá fora, aqui dentro, não é a mesma. Hã? Não. Está bem distante. Então, tinha Adam, 10. Décima geração é Noah. Sim? Nós estamos agora na décima geração de Noé. Voltando aqui toda a descendência. Olha só. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanoch, Metushelah, Lemech, Noé.
Por que a gente não escuta falar tanto nesses aí?
E todos esses?
É.
Ah, porque a Torá só menciona quantos sempre viveram com quantos anos tiveram filhos. Não teve nada assim muito. A gente viu alguma coisa aqui sobre a geração do Enoch, que o oceano invadiu um terço da terra e que as pessoas ficaram com cara de macaco. Lembra? A gente mencionou isso.
Não, não
sei. A gente falou isso numa aula, não foi?
É.
Alguém faltou, então. É. Ou faltaram. Tem que repor depois nas gravações. Teve uma geração do Enoch. As pessoas estavam se comportando ruim. Ou seja, as pessoas começaram a fazer idolatria. A geração dele. Então, o neto do Adam. A geração do neto do Adam. As pessoas começaram já devagarzinho a idolatria. Ou seja, no começo eles começaram a dizer, olha, assim, Sol, a Lua, as estrelas, então, alguma coisa eles têm a ver. Não, é verdade, tem Deus. Mas tem também, o Sol, a Lua, as estrelas. Então, talvez, assim como nós servimos Deus, temos que servir também a essas coisas que ajudam Deus. E começaram...
Eles não sabiam que tinham que servir só
a
Deus,
até então. Não sabiam, a Damarição sabia que tem que servir quem criou ele. Ele passou isso para o filho e para o neto, nem se fala. Então, não estava muito distante. E as pessoas começaram a devagarzinho servir também o Sol, ou também a Lua, e assim começaram a se formar entre aspas religiosas. Então, um cara lá fez um templo para servir a Lua. E aí todo mundo que virava discípulo dele começava também a servir a Lua, porque frequentava o lugar onde ele tinha. O outro resolveu que tinha que servir determinado astro específico, a estrela tal. Então ele também fazia a imagem daquela estrela, e as pessoas que vinham lá na casa dele começavam a servir aquela estrela, além de Deus. E devagarzinho começaram já a esquecer de Deus. Que a estrela eles estavam vendo, Deus eles não estavam vendo. Então é muito fácil da pessoa se perder um pouco. Isso a partir do Enoch. E aí, na descendência do Caim, era só decadência. Cada vez pior. Na descendência do Seth, que era outro filho de Adão, que teve depois que o Caim matou a Heaven, tinha uns assim, uns assados. A coisa descia, subia, voltava, as pessoas melhoravam um pouco, pioravam, e assim a coisa foi indo. Até que apareceu o Noah. Quando o Noah nasceu, nossos sábios contam que teve uma luz especial. Percebeu-se que o Noah era alguém diferente, alguém que ia trazer uma revolução para o mundo. Em primeiro lugar, nossos sábios contam que desde Adão Arishon as pessoas tinham dedos unidos. As pessoas tinham a mão igual luva de cozinha. Desde Adão Arishon. A primeira pessoa a ter dedos separados foi Noé. Por um lado, facilitava talvez um pouco o trabalho deles no campo, um pouco, assim o Rosh traz, que eles tinham uma escavadeira, né? A mão era uma palma, escavadeira. Então, de certa forma, facilitava. Por outro lado, mesmo assim, era meio complicado, não dá nem para imaginar como é complicado. Com o Noé foi o primeiro a nascer com os dedos separados. E ele percebeu que se ele nasceu dessa forma, é porque ele precisa trazer coisas boas para o mundo. Deus colocou ele de uma forma diferente no mundo, porque é para ele inovar coisas que não tinham até então. Tanto pelo fato dele perceber que ele precisa inovar, e tanto pelo fato dele perceber que agora para ele mexer com a terra vai ser mais difícil cavar, por exemplo, e arar a terra, porque ele não tem uma mão que facilita isso, ele foi aquele que inventou o arado. E assim ele trouxe uma das grandes máquinas e grandes invenções do mundo. Uma evolução. Tá bom. A gente já viu aqui que não há nada de errado em dizer que a evolução é verdadeira. Nós também evoluímos. A evolução não tem nenhum problema, não é contra a ideia da Torá. O problema é dizer que a evolução é espontânea e que não tem nada a ver com Deus, e que não foi Deus que criou, e que o homem veio do macaco, coisa que é impossível. Quem criou o macaco, quem criou o homem. Até pelo contrário, os de antes. Quem sim virou foi o homem virou o macaco, não o macaco virou o homem. Mas não os macacos, os macacos existiam. Alguns homens viraram macacos como um castigo, não como... Depende. Depende de quem vai te falar a evolução. O Darwin não pensava bem assim. O Darwin acha que as coisas surgiram, quer dizer, uma evolução completamente absurda. Não é uma evolução normal. É uma evolução, como Deus não criou o mundo, então, das coisas que tinham, as coisas foram aparecendo. Isso é completamente ilógico. Quê?
Não,
um milhão de anos pela necessidade. Então quer dizer que aquele ser que tinha aquele ser que tinha mais condições, ele prevaleceu. Só que de um ser daquele, como? Mas de um ser daquele surgirem um monte de coisas que nós temos de uma forma assim, e isso, quer dizer, obviamente todo mundo vai concordar com você que não pode ser que de repente um dos bichos nasceu com um olho perfeito e ele enxergava, por exemplo, e por isso ele prevaleceu. Então não, ele tinha um dos músculos do olho e por isso ele prevaleceu. Por que ele prevaleceu? Porque tem um músculo a mais que não presta para nada, porque sem o resto do olho não adianta nada. E depois o outro tinha mais um músculo do olho. E aí? Por que ele vai prevalecer se isso também não ajuda nada nele? Então, ele vai criar um olho inteiro. Nós temos que provar. Um dos seres nasceu com um olho perfeito. Ou que seja, que enxerga meia boca, mas que ele tem um olho que enxerga. E aí, por isso ele prevaleceu, pode até ter um pouco de lógica. Mas todo mundo concorda que não foi plim, um olho inteiro. E sim, foi demorando. Se foi demorando, então o que cada músculo que foi aparecendo ajudou esse ser a prevalecer contra os outros, sem ele não ter um olho. Mas o que é evolução?
Exatamente.
Mas por que ele... Sim. E por que que ele... Por que vantagem? Qual vantagem que ele tem? Qual vantagem que ele tem? Mas não enxerga. Mas não enxerga ainda, ele só tem um dos músculos do olho. Ele precisa ter 300 e não sei quantos, vamos supor.
Mas é uma mutação que deixa. Ele não vai passar por frente com a mutação, mas é uma mutação que faz com que esse.
Por que faz com que esse ser tenha vantagem?
Porque ele tem vantagem.
Mas qual é a vantagem que ele tem em ter?
Um olho que enxerga melhor que o outro.
Mas isso que eu estou falando, mas ele não tem olho ainda, ele está no começo, no pré-olho. Ele tem um músculo do olho que ainda não faz ele enxergar. Como que ele pode ser prevalecido e qual a vantagem que ele tem? Nenhuma. Tem a vantagem de ter esse músculo, mas qual a vantagem de ter esse músculo? Nenhuma, porque ele não enxerga ainda. A partir do momento que ele já enxerga, mas já está há anos luz disso, aí pode dizer que o cara que tem 0 grau, ou tem 1 grau de miopia, esse prevaleceu porque ele consegue enxergar melhor. Mas ele só tem uma diferença mínima em uma coisa que já funciona, não numa coisa que não funciona. Então não pode ser que surgiu do nada um olho. E não tem lógica. É o que eu estou falando. Mas são mutações, que não estão levando a nada.
Não, uma hora
é. Não parece, é certo. Tem que usar um pouco de lógica, um pouco de raciocínio.
Graças a
todas essas pequenininhas, e por que que esse animal ele continuou vivo e os outros foram perecendo? Ao quê? Ao nada. Não, mas ele tem um músculo a mais que não adianta nada para ele.
Mas ele ainda não sobreviveu, ele está lá na luta com os outros.
Na luta do quê?
Da sobrevivência.
Sobrevivência é igual aos outros. Então por que, que ele vai prevalecer mais do que os outros? Mas para ele ter essa mutação vai levar quanto tempo? Então, nesse tempo não existia. Então, já, por aí já faz o pressuposto, que não tem. Não. A gente falou do tempo, que o tempo é relativo. Mas não interessa. O tempo é relativo, mas aí, de novo, voltamos a todo ponto. E, eventualmente, você pode até tentar comprovar que a evolução é uma coisa que existe e que ela é válida e que ela é perfeitamente provada. Mas isso tudo não tira que a Shem diz na Torá que ele criou os animais já prontos. Adão já tinha 30 anos de vida quando ele nasceu. Como você pode dizer que ele veio do macaco porque ele foi tendo mutações? Ele não tem mutação nenhuma, ele nasceu com 30 anos de idade. Ele nem nasceu de mesmo.
Talvez
seja o
tempo da Torá. Talvez esses animais não eram como eles são hoje. Não eram como eles são hoje.
O que tem? E daí? Qual o problema que o tempo muda? Porque o tempo é relativo. A Dama de São Criado com 30 anos. 30 anos é 30 anos, não interessa? Pode ser que... Obrigado. Não interessa que o tempo é relativo. São 30 anos, que hoje seria 30 anos também. Eu sei que não faz essa ciência, que eu posso fazer que a ciência ainda não chegou à conclusão que Deus criou o mundo. Só falta esse detalhe. Alguns chegam, não são todos. Não, não fecha por quê? Por que, que não fecha com nada? Ninguém nasce com 30 anos, mas o Adão Arishon não nasceu. Ele foi criado. Essa que está diferente.
Não, e depois tem outra coisa. Tinha animais naquela época, mas hoje eles não existem mais.
Tinham animais naquela época que hoje não existem.
Tanto é que os animais que eles dizem como café ou não café, não tem os nomes lá que a gente não sabe.
É claro que eles não sabem quem são, mas não quer dizer que eles não existam. Não é que eles existem. A gente não sabe quais são os nomes hoje em dia equivalentes. Alguns a gente nem sabe, o boi, e tem alguns que não se sabe se é a girafa ou se é o bisão. Os dois existem, eu só não sei qual é esse nome é referente a qual dos dois. Entendeu? Os dois são animais que têm os dois finais, os dois são cachéra, eu só não sei qual que é a nomenclatura.
É, o que a Adriana está falando é que a última hora. Você é bióloga, né? Ela entra de encontro com um animal, né?
É verdade. Tem que casar, porque afinal, se a Torá está falando que é dessa forma, então a ciência também tem que chegar à mesma conclusão. Boa noite. A única diferença é que aqui nós estamos falando do que a Shem fez o mundo e escreveu. E aqui nós estamos falando de homens que apenas há 5 mil anos estão tentando estudar esse mundo que é infinito e que vai levar milhões de anos para chegar a essa conclusão.
É muito pouco ainda.
É muito pouco tempo. Os cientistas já são nenês perto do que a Shem criou.
Exatamente.
A gente viu que todo o processo seguido do Big Bang, da explosão, sei lá, não é contra-natural, mas pelo contrário, pela Kabbalah é assim.
É,
o consumo, o Rambá, muitos mencionam de palavras diferentes, mas esse é o conceito. Então não tem nenhum problema. Mas o fato é que é assim que foi criado o mundo. Tem que ter Deus no começo do mundo. Uma hora vai se juntar, mas hoje em dia os cientistas são nenês. Eles cresceram, não vai chegar lá. Tem que ter calma. Uma outra coisa também, na época do Lemer, do pai do Noah, tinha muita fome. E quando o Noah nasceu, acabou a fome. Então, mais um sinal que perceberam que esse sujeito aqui que nasceu está trazendo bênção para o mundo.
Por que tinha fome? Como ele tinha?
Porque as pessoas não estavam se comportando direito.
Mas ele não tinha da
natureza? O quê? Sim, mas fome, não existe fome. Quando tem seca.
É?
Quando tem seca, tem fome. É uma coisa que na história sempre teve.
É,
já, mas... Desde que o mundo é mundo, existe isso.
É,
a gente não está acostumado com isso. Aqui a água é... Graças a Deus, não falta água aqui, né?
Não muito longe, as estações eram bem
definidas, né? Então, você sabia a época da colheita, a época de plantar, né? Então, as pessoas que faziam isso estavam para isso, né? Ano passado, também. Então, passou a fome.
E ainda, depende
do país, hoje em dia é assim. Israel é assim. Não tem esses dilúvios. É completamente diferente.
Lá depende completamente do
é, impressionante como lá depende. Uma vez que as pessoas continuaram seguindo o trajeto errado e cada vez estavam se comportando pior, eles começaram cada vez mais a fazer idolatria. E quanto mais idolatria eles faziam, como nós mencionamos antes, desde a época de Enoch, as pessoas estavam se desviando e fazendo idolatria, quanto mais o tempo passava, eles começaram a ficar completamente fora do caminho. A pessoa não acredita em Deus, ele começa a fazer o que ele quer. E não tem Deus para julgar os atos da pessoa. Se a pessoa passa a não acreditar que Hashem vai dar recompensa para aqueles que fazem o bem, e Hashem vai castigar, entre aspas, aqueles que fazem o mal. Então, o que as pessoas fazem? O que eles querem. Não tem mais regra nenhuma. E assim as pessoas começaram a ter comportamento completamente liberto. Eles faziam o que eles queriam. E o Midrash conta. Em três coisas as pessoas começaram a fazer o que eles queriam. Em primeiro lugar, idolatria. Eles faziam à vontade. Em segundo lugar, as pessoas começaram a se prostituir à vontade. Terceiro lugar, roubo. As pessoas roubavam o tempo todo. Até mais ainda, a linguagem que está escrita na Torá, eles faziam Hamas. Hamas, hoje tem outras coisas, mas Hamas quer dizer a pessoa que rouba e paga pelo roubo. Isso quer dizer Hamas. Lignol quer dizer que a pessoa passou a mão e foi morto. Hamas só paga a mão, passa a mão e em seguida ele vem pagar o que ele roubou. Vai dizer, não é tão mal. Mas aqui o Hamas será diferente. Você roubou de mim, eu vou roubar de você. Fica elas por elas. Então, é como se fosse, um está pagando pelo outro. Mas, na verdade, não era um pagamento, era mais um roubo. Então as pessoas começavam a roubar e roubar e roubar e se roubavam à vontade. Você tirou de mim? Tá, tirava do outro. E assim as pessoas começaram a se comportar de uma forma absurda. Me dá conta que eles queriam roubar. Então, durante o dia, eles andavam na rua e viam onde tem casa de rico. Tem casa de rico, eles passavam no muro um perfume. E quando estava tudo escuro à noite, antigamente escuro era escuro, não tinha iluminação, eles iam andando na rua, cheirando, sem sentir o cheiro. Ah, aqui tem perfume, essa é a casa. Eles entravam e assaltavam a casa. Ou ainda, nós estávamos conta que as pessoas davam dinheiro para o outro emprestado para guardar. Eles pegavam o dinheiro, deixavam o dinheiro com um cheirinho bom e davam para o cara. Obrigado. Eles pegavam o dinheiro, colocavam perfume e davam para o vizinho. Por favor, você pode guardar esse dinheiro para mim? E ele guardava. Onde ele vai guardar o dinheiro? No cofre. Então, quando eles entravam nas casas, também pelo odor, eles conseguiam descobrir onde é que está o cofre da pessoa. Ele guardou o dinheiro que estava com ele e assim eles assaltavam todo o dinheiro que estava dentro do cofre.
Até surgiu o sistema de troca, né?
Que troca.
Não, foi a primeira forma de negociação.
Né? A negociação já existia antes. A negociação era, eles transformaram a negociação em uma coisa que eu não pergunto. Você pega e depois eu venho pegar em você. Então, no final, essa geração é uma geração que começou a ter exatamente o comportamento contrário ao ideal. Em vez das almas das pessoas dominarem os seus corpos, são os corpos que começaram a dominar as almas. O que eles queriam fazer, eles faziam. Não tinha mais ordem, não tinha mais nenhuma lei. Cada um podia fazer o que ele queria. Na realidade, o problema era tão grave que ele vinha de cima. Só tem um exemplo. Os próprios juízes faziam tudo isso. Então, se o juiz faz, também pode fazer. A gente conhece bem, né? Até parece que estou falando do Brasil, né? Se alguém chegar no meio da aula, vai achar que estou falando do Brasil. Bom, a Torá conta o seguinte: a Torá fala. Vai rir. Todo o problema começou aqui. Ela fala que foi quando o homem começou a crescer muito sobre a terra e filhas começaram a nascer a ele. Entre parênteses aqui, filhas começaram a nascer a ele. A gente vai ver por quê e aí. Mas de qualquer forma aqui são um parênteses. Interessante que o Mel não traz que a pessoa não deve ficar sofrida se ele tem só filha, porque hoje em dia, ele prescreve assim, que essa linguagem mesmo, porque hoje em dia tem uma bobagem que se espalha, uma bobagem muito grande que se espalha pelo mundo, que as pessoas ficam envergonhadas quando nasce uma filha. Eu não preciso dizer a vocês que o Mel Noé era faradí, por isso que está escrevendo. O autor do Mel Noé é um faradí, ele está escrevendo, as pessoas ficam falando que estão envergonhados, ninguém conta que nasceu filha, ele conhece bem essas loucuras, não são de hoje. Ele fala que, olha só, você vê aqui, que é um erro muito grande, que a Torá enfatiza o nascimento das filhas aqui. Logo no começo da existência dos homens, a Torá enfatiza muito o nascimento das meninas e não tem vergonha nenhuma. E ele traz, que nós encontramos no Talmud, que quando o Rabi Simon teve uma filha, Rabi Ria visitou ele e falou para ele, saiba que a partir de agora Deus vai começar a te abençoar. Porque por intermédio de filhas, a família cresce. Ficou fantástico nesse versículo. Que o mundo começou a crescer graças ao nascimento das filhas. Como?
Por que tem essa história
de filho? Não sei. Veio dos árabes, provavelmente. É. Influência cultural. Não, não tem lógica nenhuma. Obrigado. É, escada. Alguém fala?
Mas não está escrito em lugar, nunca proibido a mulher fazer falar.
Capaz de falar?
Ela pode falar. Não pode falar.
Não é
perdido.
A mulher vai, você acha que a mulher vai se fechar nos negócios? Falar com a gente, para fazer uma amiga de casa. Uma mulher tem filhos, ela tem casa, ela não tem pegar na casa. Você tem que ter que ficar.
Não.
Quando, como a gente vê, infelizmente, na maioria dos meninos, o irmão, que pode, o homem está fazendo isso aqui, e a filha está com isso. E vai ser assim, meu irmão. É coisa minha. É o seu pai, o principal. Não precisa falar, tá? Está falando mesmo. Você vai ter um irmão que está com isso. Todo mundo tem que escolher a mesma, mas eu falo que na maioria dos casos você vai ver, a gente vê. O pessoal sentado assim, as mulheres estão conversando. O que você quer exigir que a mulher vem colocar?
Bom, o Melnes conta também, ele fala, escrito no versículo, a semeada mais sobre a face da terra, que é uma dica que a filha não traz bênção só para a casa onde ela nasceu, mas sim para o mundo inteiro. Porque quando ela casar, ela vai para um outro lugar e ela vai trazer bênção nesse novo lugar onde ela vai morar. E aí ele traz a história do Rabi Gamliel. O Rabi Gamliel, quando ele casou a filha, quando ela estava indo para o casamento, quando ela deu um beijo na mão dele, ele falou para ela, quer dizer, ela pediu, né? Ela deu um beijo na mão do pai e falou, pai, me abençoa. Ela falou, sim, seja a vontade de Deus, que essa ida vai ser sem volta. Depois, quando ela ganhou um filho, o Rabi Gamliel foi e falou para ela que seja a vontade do Eterno que nunca saia, que nunca pare os ois da sua boca. E ela virou para o pai e falou, pai, que pecado eu fiz, me amaldiçoou assim, quando eu casei, você me amaldiçoou e agora quando eu ganho um filho. Então ela virou e falou, não, não é isso. Duas vezes eu te dei duas grandes brachot. A primeira é que você vai morar em paz, com muito amor com o seu marido e você nunca mais volta para casa. E a segunda coisa, a segunda brachá que eu dei para você é que o seu filho, né, tenha uma vida tão longa e que você todo dia possa dizer, oi, a criança não comeu, oi, a criança não rezou, oi, a criança não estudou, e você possa sempre falar oi sobre o seu filho. Isso está entre. De qualquer forma, o que aconteceu aqui, começaram a ser cada vez mais as mulheres. Os católicos estão querendo enfatizar que nasceram bastante mulheres. E como o Rafinha Sarahit explica, logo em seguida a Torá fala, Zairu benea Elohim et benota Adam. Tem as pessoas importantes, filhos das pessoas importantes, as moças, as filhas dos homens, que tovot rena, que elas são bonitas, vai kulaim nasim e kola shabachal. Eles começaram a pegar mulheres de qualquer um para se casar. Ou seja, o que aconteceu aqui, tinha uma linhagem que eram as filhas de Caim. Tinha os filhos de Shet. Os filhos de Caim, nós vimos que todos eles cada vez estavam no nível pior. Os filhos de Sete tinham altos e baixos. Mas pelo menos estava mais estável. em vez das pessoas, dos filhos de Shet, procurarem moças também, parentes, descendentes de Shet, que eram pessoas estáveis, que eram pessoas que vinham de boas famílias, e se casar com ele, com ela. E dessa forma eles vão poder manter essa estabilidade para as próximas gerações. Eles, filhos de Shet, começaram a olhar para as filhas de Caim só pela beleza externa dela, e não estavam olhando para o comportamento que elas tinham, que era abaixo de crítica, e se casaram com elas. O que eles conseguiram fazer? Aquilo que estava meio estabilizado, estragou completamente. Eles resolveram se casar com pessoas de carne que não eram pessoas boas. São pessoas que vêm de famílias não boas. Pessoas idólatras, ladrões, e etc. E por isso, a partir daqui, a coisa começou a cada vez piorar mais. E como o próprio versículo enfatiza aqui, tudo começou em Bnei Elohim, os filhos das pessoas importantes. Ou seja, tudo começou com os grandes, com os juízes. Os juízes não se comportavam direito. Como? Como? É, aqui tem duas. E esses grandes começaram até a estipular novas leis, que eram leis completamente absurdas e completamente contra a moral e a ética que tinha até então no mundo. Por exemplo, eles estipularam que toda a moça que vai se casar, a noite anterior do casamento, ela precisa passar a noite junto com o chefe dele. Então já começaram, as próprias leis começaram a ser completamente contra a ética. E assim, os pequenininhos começaram a aprender dos grandes. Se os juízes se comportam do jeito que eles podem se comportar, nós também podemos fazer a mesma coisa. Se o juiz rouba, por que eu não posso roubar? Eu também posso roubar. Se o juiz vem na minha casa e fala, ah, eu vou pegar porque você pegou, então eu também posso ir pegar porque ele pegou. E assim, a situação piorou. E aí, Deus viu que se o mundo continua desse jeito, onde vai parar? Até então havia uma coisa básica, justiça. Sem justiça o mundo não consegue perdurar. Só tem justiça, e até hoje juízes, não interessa se as leis são exatamente de acordo com a Torá ou não, não interessa, não tem problema isso. Mas pelo menos existem leis. Leis éticas normais que vão manter a sociedade vivendo de uma forma ética e que um fica engolindo o outro. Quando Deus viu que não está tendo mais justiça no mundo, ele falou, então agora quem vai descer para colocar a justiça no mundo sou eu. E aí a Torá conta, logo no finalzinho da Parashá, Parashá do Bereishit, a Torá conta, Vayinachem Hashem que yatsa et ha'adam. O que quer dizer Vainachem Hashem que yatsa et ha'adam? Vainachem é o verbo que quer dizer quando uma pessoa muda sua opinião 180 graus. Até agora ele estava a favor do mundo continuar, estava tudo muito feliz, muito bom. Vainachem quer dizer que Hashem mudou de ideia completamente. Pro oposto. Eu vou destruir o mundo. O Midrash conta que uma vez um goi chegou para Rabi Yoshua ben Korchá, na época do Talmud. E falou para ele, escuta, como é que vocês dizem que Deus, o Deus de vocês, enxerga o futuro? Ele sabe tudo o que vai acontecer. E de repente a Torá vem e conta que Hashem mudou de ideia, voltou atrás e criou o homem. Ele falou que ele vai destruir o homem. Deus não sabia que vão ser perversos. Ele sabia que vão ser perversos, que ele criou eles. Rabi Yoshua respondeu para esse igual e falou, você tem algum filho? Ele falou, sim, tenho um filho. Ah, muito bom. O que você fez quando seu filho nasceu? Oh, imagina, fiz uma festa gigantesca, convidei todos os meus amigos, estava muito feliz, muito contente. Rabbi Yoshua falou para ele: oh, muito bonito, você fez uma festa. Para você, será que não sabe que seu filho vai morrer um dia? Aí o Goi falou para ele: ah, peraí. Quando é momento de alegria, ele fica alegre, então é um momento de tristeza, você vai se lutar. Então falou Rabbi Yoshua: não, a mesma coisa para Deus. Mesmo que Deus sabia que no final das contas, aqueles homens que ele criou vão pecar e vão ser apagados no dilúvio, isso não impede ele de criar. Mais ainda, porque saíram de Sabiquim também. Não é só. Tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. Deus criou o homem e nesses saiu Metushelah, que era considerado um tzadik, saiu Lemer, que também era uma boa pessoa, o Noah, que era uma ótima pessoa, a família do Noah, os filhos do Noah. Então já valeu a pena, tem que criar um lugar. Depois tem gente que está morta, chegou o momento do luto, vai ter o luto. E aí, nesse momento, Deus decretou e avisou Noé: 120 anos eu dou para o homem fazer chuva. É muito tempo, no final das contas, pelo menos assim parece. Então, deu para ele e falou para Noé: olha, daqui 120 anos eu vou destruir o mundo. E você agora vai começar a construir uma arca, porque você e a sua família vão ser salvos. Começa a construir agora. E você vai construindo devagarzinho. Tem 120 anos para construir. E daqui a 120 anos eu vou trazer um dilúvio para acabar com tudo. Se as pessoas quiserem chuvar, ainda há chance de salvar. Se as pessoas não quiserem chuvar, é tudo por água abaixo. Na verdade, não leva 120 anos para construir uma arca. Tudo bem que era o Noah praticamente sozinho construindo, ninguém ia ajudar ele. Mas tudo bem, não é também um projeto assim que leva 120 anos. É um barco. Mas assim, eu queria de propósito. Fica construindo um lugar assim aberto. E as pessoas vão passar e vão olhar: o que é isso, Noah? Você vai explicar para ele, vai falar: olha, você não rouba, você não está se comportando, você está roubando, idolatria, está se prostituindo. Ó, o negócio é o seguinte: Deus avisou que tem mais 120 anos e o mundo vai ser destruído. Vai chuvar? Não, destruído? Destruído. Estou construindo um barquinho, que não é um barquinho, é um navio enorme. Eu vou entrar dentro dele e vou me salvar, mas vocês aqui vão... Então viviam muito ainda naquela época. Se prepara. Dava tempo, mas as pessoas estavam achando que eu não ia ficar. Deixa pra lá, imagina, não sei que. Dilúvio, que isso não acontece. É esclerosado. Né? Aqui ele tinha 500, ele tinha 480, né? Quando começou a acontecer, tinha 480 anos. 480 anos, pode ser, tá, gaga. E assim foi passando o tempo.
Ele estava também, você levou uns 900?
É, não é. Não é também tão velho, mas. Como?
Chegou.
Chegou? 450. Depois dele, a vida. Depois do Mabu, a vida caiu bastante, tá entendendo? 400 anos, tá? Logo depois dele. E assim ele foi fazendo a arca, dando chance das pessoas fazerem chuva. O que Deus falou? Deus falou para Noah: olha, Emret ha'adam mesher barati. Eu vou apagar o homem que eu criei no mundo. Quer dizer, apagar o homem que eu criei no mundo? Não é uma linguagem normal. Normalmente, como naquela descrição, tipo que vai morrer, ou vai perecer, ou vai... O que quer dizer? Eu vou apagar o homem do mundo. No homem, todo ser humano, existe um ossinho aqui atrás, que é chamado de luz. Luz. Luz que ele tem o tamanho de uma avelã. Esse ossinho é um ossinho que, embora depois que a pessoa é enterrada, o corpo todo se decompõe, esse ossinho fica intacto. E é dele que no futuro Deus vai fazer a ressurreição dos mortos. Assim, de alguma coisa. Cada pessoa tem o seu... Hoje em dia se pode chamar isso, talvez, DNA. Cada um tem o seu luz, e a partir desse luz, a Shem vai criar o corpo de novo de cada um. Até, nossos sábios dizem, que esse luz, ele se sustenta, ele é nutrido pelo alimento que a pessoa come logo depois do Shabbat. No Shabbat nós temos a obrigação de fazer 3 refeições. Uma refeição à noite e 2 refeições durante o dia. E depois que termina o Shabbat, tem uma quarta refeição que a pessoa deve fazer, que é chamada Seudarevi. Quarta refeição, o Melavê Malká, que acompanha a rainha. Uma refeição de despedida para o Shabbat. Depois faz Abdalá, tem que fazer um jantar especial. Como?
Tem algum alimento especial?
Tem aqueles que falam que é melhor comer pão, mas se a pessoa não aguenta, ele pode só comer um pedaço de bolo, uma bolacha, alguma coisa assim. Se não aguenta isso também, que seja uma fruta, alguma coisa que tem que comer. Tem gente que come ainda um defeito aqui, peixe, sei lá. Mas o importante é que a pessoa coma alguma refeição que é, vem após o Shabbat, e essa é chamada Melavê Malká, ele está acompanhando a rainha embora. O que ele come nessa refeição é dela que esse luz é nutrido. Isso é muito importante, comer essa refeição. Quer ter o luz intacto, né? Então tem que comer essa refeição pós-Shabbat. Porém, as pessoas que estavam na geração do dilúvio, Deus definiu que essas pessoas chegaram a um ápice tão absurdo que eles não têm lugar no mundo vindouro. Eles não vão poder voltar a viver. Como é que você faz essas pessoas não voltarem a viver? Emre, apaga eles. Apagar quer dizer que esse luz de todas as pessoas que naquela geração foi apagado no dilúvio. O código do DNA deles desapareceu. Tá bom. E a Torá termina para Sad Bereshit contando Venoach Masachem Beinei Hashem. E Noach demonstrou graça perante os olhos de Hashem. E tem duas explicações o que vem a ser exatamente isso. Ou o Noach era uma pessoa boa. O Noach era uma pessoa tão boa que Hashem gostava muito dele e falou: você vai salvar. Mas tem aqueles que dizem também, no Midrash, no Zohar, que Noach também acabou caindo nas coisas da geração dele, e ele também estava muito pecador, ele também estava se comportando errado. Mas ele fez algo que todos deveriam ter feito: chuva. A partir do momento que o Noach se arrependeu do que ele fez, e ele decidiu que a partir de agora ele não vai mais voltar a fazer essas coisas erradas, então Noach Masachem Beinei Hashem, ele fez algo que Deus achou graça. Gostou? Puxa vida, ele fez chuva. Se ele fez chuva, ele merece continuar vivo. E dessa forma, Hashem salvou o Noach. Assim termina o Parashat Bereshit. Se você puder fazer isso, semana que vem, vai começar o Parashat Noach.